O Rio é Tech com Beto Largman.
Estamos de volta em mais uma edição especial do Rio é Tech para falar sobre o que mais importante aconteceu no mundo da tecnologia no último mês e comigo, Beto Largman, nosso colunista de inovação e tecnologia aqui da Band News. Tudo bem, Beto?
Tudo beleza, tudo ótimo.
Vamos falar de um assunto que você conhece muito bem, já viveu na pele na sua viagem no ano passado na Califórnia, de andar num táxi autônomo, um robotáxi. E mais uma Big Tech entrando nesse universo. Você estava conversando comigo aqui fora do ar, que não é tão pomposo carro como a Tesla, isso, como o que você andou lá na Califórnia. É um carro mais básico. Mas fala um pouquinho mais dessa inovação, do que está acontecendo com essa nova Big Tech entrando nesse mercado.
Tá. A Big Tech é a Amazon, né? E eles estão com esse projeto há um tempo chamado Zoox, que ele é diferente. Os carros que a Tesla usa são os próprios carros da Tesla, e os carros que a Google, que tem o Waymo, que é o serviço que eu pude experimentar, é um Jaguar. Então são carros meio que normais, adaptados. Esse não. É um, tipo um mini ônibus, é quadradinho, e ele cabe em 4 pessoas. Né? Ele começou a ser testado em Las Vegas, e agora realmente era para um público restrito, agora eles vão abrir, né? Também numa parte só da cidade, bem restrita, né? Para nesse começo. Mas assim, é interessante que é o primeiro veículo autônomo que tem cara de um veículo coletivo, digamos assim. A Tesla tem um que é para 20 pessoas, mas ainda está na fase assim de design ainda vai demorar um pouco. Esse não, já está entrando, né, no estado de Nevada, mas eles já querem ir para Miami, ir para São Francisco. E é interessante porque todas as grandes aí estão de olho nesse filão e a concorrência vai aumentar, né?
E por enquanto, nada no Brasil e só nos Estados Unidos, nesses 3 estados que você comentou. Na Califórnia, né, com isso, o pessoal do Google, com o Jaguar.
No Texas, com a Tesla
e essa na Nevada.
Nevada, isso, Las Vegas, Las Vegas, exatamente.
E falando ainda de Estados Unidos, teve o lançamento também na Califórnia do novo iPhone, a nova geração do iPhone, iPhone 17. Toda vez que a gente pensa em lançamento de iPhone, a gente já começa a querer pensar em trocar, mas aí a gente lembra do preço, principalmente em solos nacionais aqui no Brasil, quanto tempo que a gente trabalha, quantos dias a gente tem que trabalhar.
Essa conta, como é que é essa conta,
Vini? Nos Estados Unidos e em outros países da Europa, 3 dias você consegue, com seu salário, você comprar um iPhone. Aqui no Brasil você precisa de quase um mês, na média populacional, né? Uhum. Comprar um iPhone 16, o básico. Mas se você pensar nas categorias como o Pro, o Pro Max, o Air, que é a nova tendência aí, a aposta da Apple, produtos com o selo Air, né? Tem um MacBook, tem um iPad Air, e agora também os iPhones, que é um pouquinho mais fino a carcaça. A Apple promete um desempenho compatível com os outros, mas no custo-benefício, no preço, principalmente aqui no Brasil, você, com o iPhone de entrada hoje, que é o 17, está custando em média R$9.000. Óbvio que isso vai encarecendo de acordo com a capacidade de armazenamento.
Sim.
Mas eu acho mais vantajoso, por exemplo, se você for querer pensar em pegar o Air, não pega o Air, pega o Pro, que é o intermediário, não é o top de linha. Uhum. E aquilo, se você também não tem condições, pega as gerações anteriores, isso, também. Que ainda são compatíveis ainda com Apple Intelligence também. Tem algumas melhorias da questão da câmera, da questão também de hardware, mas assim, pensando no brasileiro médio,
tá muito caro. Acho que ainda ou é o primeiro ou o segundo. A gente é campeão do iPhone mais caro do mundo, sempre.
Sim,
foi, né?
Sempre foi. A gente só perde para a Índia. Perde para a Índia.
Pois é, isso é um absurdo. São os nossos impostos. Já tentaram fabricar no Brasil, né? Isso. Acho que nem se fabrica mais.
Não se fabrica.
E não barateou na época muito pouco. Pois é. Agora, Vini, a gente vê que tem uma estagnação, né, nesse setor de celulares. Mesmo a Samsung também lançou o S, o que é 24, é isso?
Acho que é 24.
Pois é. 24. Então, assim. S25. Tivemos a dica aqui.
Então, a gente tão veredado no mundo Apple que acaba esquecendo, né?
Mas assim, são melhorias incrementais, né? Não é nada que você... O Air já foi uma tentativa, acho, da Apple, pelo menos, de oferecer, né, um iPhone diferente. Ele vinha muito parecido há muito tempo. Aí, eu vou falar, então, aqui, isso deixa como, como deixa do assunto principal que eu queria falar, que é o lançamento dos óculos inteligentes da Meta. Porque eu acho que uma coisa está vinculada à outra. O Zuckerberg, quando lançou essa nova edição...
Ele já tinha feito... Uma collab com a Ray-Ban, né?
Isso, e agora com a Oakley, com várias fabricantes tradicionais. Mas, assim, ele está dizendo que esse é o início do final dos smartphones. Porque ele quer ser o cara... Né? A Apple não está, o Apple Vision, tem outra proposta. Na verdade, o que o Mark Zuckerberg quer? Ele quer que as pessoas continuem postando fotos, postando vídeo, interagindo nas redes sociais. E está sentindo que já há uma certa estagnação. Né? Tem gente que já não tem mais saco, né, de usar celular e usar redes sociais. Então, ele quer facilitar, não... Não precisa tirar o celular do bolso para tirar foto para postar no Instagram. É só tirar...
Totalmente conectado, né? E principalmente com os recursos de IA embarcados na tecnologia. Você pode fazer transcrição de áudio.
Isso é muito... Entendeu? Isso vai pegar muito... E conversar com um alto-falantezinho, você vai poder fazer a transcrição, tradução em tempo real. E português está incluído. Português, são três línguas só, português está incluído. Então, assim, essa aposta... Hoje é meio brincadeira, assim. Hoje você falar, pô, vou ter um óculos, as pessoas vão usar óculos inteligentes por aí.
Mas eu já vi duas pessoas aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que tá começando a crescer.
Assim, eles, claro, né, até amadurecer a tecnologia, né? Você vê, a bateria já tá durando 8 horas. Já tem uma tela de 3K. Então, acho que daqui a uns 3, 4 anos...
E até a preocupação disso ser vestível, isso, né? Isso. Poder ser agradável, você poder utilizar como se fosse um óculos normal. Exatamente. É. Preocupação do Apple Vision Pro, que não deu tanto certo, porque era um dispositivo pesado, gigantesco, parecia futurista, precisava de você acoplar com alguma outra coisa. E não. E a própria primeira geração desses óculos também, com a Ray-Ban, eram bem simples. Assim, que realmente pareciam que eram óculos comuns. Então, acho que essa preocupação também, aliado, vai estar embarcado com a tecnologia, mas ser um dispositivo que não aparenta ser algo diferente, muito diferente.
E que você quase não vai identificar, eles estão ficando mais leves, né? Então, é uma aposta grande, ele deixou um pouco as coisas de metaverso de lado, viu que essa é uma tendência que ele tem que realmente se preocupar das pessoas estarem postando e estarem dentro das redes dele. Então,
o principal ativo dele é o consumo das redes sociais.
Então acho que ele está fazendo um movimento, eu acho esse movimento bem mais interessante do que o do metaverso para o negócio dele, né, por enquanto. Metaverso está mais na frente. Né? Acho que, por enquanto, um dispositivo vestível, que para pessoas assim, poderem fazer de uma forma super intuitiva, que ele nem sente que está usando, e postar, e fazer tradução, conversar com um chinês em tempo real, é bem interessante. Então, eu achei legal. Eu vejo hoje que, assim, como eu falei, daqui a 3, 4 anos vamos voltar a falar sobre isso. Eu acho que vai ter bastante, vai ter bem mais gente usando isso.
Acho que as próprias outras empresas, a própria Apple também, podendo repensar isso no seu portfólio também.
Pode ser.
Pode ser uma tendência também de ela repensar o Apple Vision de uma outra forma também.
Isso. Eu só acho diferente porque a Apple não tem rede social, então para ela esse filão não interessa. Sim, sim. Né? Sim. Mas se, a Apple é assim, relógio inteligente, não, ela também não queria nem não saber.
Exatamente.
Tablet, o Steve Jobs falou, eu nunca vou fazer um tablet na vida.
O problema é o setor se mexer de uma tal forma que ela vai ter que entrar.
Exatamente. É isso aí.
Então é isso, a gente fez um pequeno resumo do mundo da tecnologia, porque é muita coisa, mas esses foram os principais destaques do mês de setembro. E a gente volta no próximo mês para falar mais comigo, Beto Largman, também aqui. Lembrando que você pode conferir todas as conversas com Beto Largman aqui no estúdio da Band News FM Rio, no canal do YouTube da Band News FM. Até mais, Beto.
Até mais, um abraço.
O Rio é Tech com Beto Largman.